entrevista nacional, na nossa rodada de conversa com os grandes nomes da política nacional, nomes do direito, da justiça. E hoje o doutor Deltan Dallagnol é o nosso entrevistado no Correio Debate. Ele é o coordenador, é procurador, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, responsável por várias acusações contra políticos, contra o ex-presidente Lula, e vai conversar com a gente. Daqui a pouquinho a produção já está em contato para a gente fazer essa conversa com o doutor Deltan Dallagnol aqui no Correio Debate, repetindo que ele é, assim como o juiz Sérgio Moro, um dos nomes mais importantes da quadra do direito nacional no Brasil. Há um esforço grande da nossa produção, de muito tempo, trabalhando diariamente para conseguir essa entrevista importante para o Correio Debate. E daqui a pouquinho, produção já em contato, a gente vai conversar ao vivo com o doutor Deltan Dallagnol. Nilvan.
Já estamos aqui com a conexão estabelecida. Atenção, João Pessoa, atenção, Paraíba. A Paraíba toda já ligada na maior rede de rádios desse estado, através aqui, começando pela 98 FM João Pessoa. Já na linha com o Procurador da República, coordenador da Operação Lava Jato, doutor Deltan Dallagnol, e já na linha. Procurador, boa tarde, o senhor fala para a Paraíba inteira nesse momento, seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde, Nilvan, Vitor, João, boa tarde, ouvintes da Rádio Correio. É uma alegria estar com vocês e com toda a Paraíba.
Procurador, a primeira pergunta não poderia ser outra. Qual a sua análise como uma figura que está no topo de todas essas questões da luta contra a corrupção no país inteiro, que toma conta do noticiário a cada momento? Qual a sua análise dessa atual fase desse combate à corrupção, ao crime organizado na política, nesse momento em que o Brasil atravessa, inclusive esse momento de muita crise, procurador? Procurador.
Olha, se eu for te fazer uma análise de condor disso tudo, e colocando a ressalva de que eu não me considero nada no topo de nada, viu? Eu só me considero mais uma pessoa, como vocês todos, como cidadãos que nos ouvem, que está comprometida com lutar contra a corrupção no nosso país. Mas fazendo essa análise de voo de condor, eu diria que nós tivemos por décadas cartéis no nosso país, cartéis e poderosos, ou seja, nós tivemos uma elite, boa parte da elite econômica e grande parte da elite política se unindo para praticar profunda e grande corrupção em prejuízo de toda a sociedade. Mais do que isso, eu vejo que ao longo de décadas essas pessoas não só nos roubaram, mas elas se protegeram, porque elas têm influência sobre o conteúdo da lei e sobre quem aplica a lei. Então elas se garantiram a própria impunidade além de nos roubar. Eles roubaram com isso a nossa dignidade de povo brasileiro. E de um tempo para cá, houve um movimento de reforço das leis, de fortalecimento das instituições, e isso tudo, somado a uma série de lances de sorte, somado a uma atuação de uma grande equipe dedicada de agentes públicos que instauraram um novo modelo de investigação, somado a lances de sorte, tudo isso gerou um movimento que a gente viu na Lava Jato. Isso gerou uma reação, um rompimento de impunidade. E isso veio como um sopro de esperança para os brasileiros. Nós tivemos um gostinho de ver o que significa ver as nossas instituições funcionando. Nós passamos a ter uma perspectiva de que sim, é possível nós fazermos diferente. E de um tempo para cá, várias pessoas que renovaram as esperanças começam a perder as esperanças contraditoriamente de novo. As pessoas começam a ver malas circulando anos depois da Lava Jato, começam a ver regras sendo gestadas no Congresso Nacional contra as investigações, para barrar as investigações. Começam a haver decisões, rumores sobre decisões que vão ser feitas pelo Supremo Tribunal Federal que serão grandes retrocessos, ministros soltando e ressoltando corruptos poderosos e assim por diante, as pessoas começam a perder as esperanças. E a mensagem que eu queria deixar hoje, finalizando esse voo de condor, é uma mensagem de esperança, de que é sim possível mudar e de que em 2018 nós brasileiros teremos uma grande chance de dar uma renovada nos quadros da política do nosso país. E não tem solução contra a corrupção sem passar pela política, porque a gente precisa de reformas no sistema político, sistema de justiça e assim por diante.
Victor Paiva.
Doutor, boa tarde, um prazer recebê-lo na Rede Correio Sat, uma grande satisfação para nós essa conversa. Eu queria que o senhor confirmasse se nós já temos no Brasil o maior ressarcimento da história do mundo com relação a acordos de leniência. É confirmada essa informação, doutor Deltan?
Victor, o que exatamente em relação à cor de leniência? A maior o quê?
já é o maior ressarcimento, acordo de leniência que foi celebrado recentemente com a Operação Lava Jato, todo o somatório dos números?
Então, o acordo feito com a Odebrecht junto com a Braskem, em termos de valores monetários, até aquele momento foi o maior acordo mundial num caso de corrupção. Foi um acordo feito não só por nós, mas junto com autoridades norte-americanas e suíças, mas foi um acordo conduzido pelo Brasil. Isso é mais uma coisa que ajuda a quebrar um pouco o nosso complexo e vira-lata. Veja que, embora nós tenhamos, sim, grande corrupção, o Brasil está se destacando hoje no mundo como um país que tem enfrentado o seu problema com as costas eretas.
Agora, doutor Altan, isso comprova que nós estamos diante, a Operação Lava Jato está investigando o maior escândalo de corrupção do mundo. O senhor crê nisso?
Eu acredito que, se não for o maior escândalo, é um dos maiores. É difícil comparar em nível mundial, porque nós não conhecemos absolutamente todos, né? Mas, mesmo a gente comparando com escândalos conhecidos de grande dimensão, esse caso faz o caso Watergate, famoso dos Estados Unidos da década de 70, parecer um conjunto de crianças brincando numa caixa de areia, brincando de corrupção numa caixa de areia. É um caso que envolve corrupção não só na Petrobras, muitas vezes algumas pessoas, Vitor, ainda acham que a Lava Jato é pura corrupção na Petrobras, mas a verdade é que não, ela foi muito além disso. Na Petrobras já foi muito grave, veja que na Petrobras foi revelado o pagamento de propinas de mais de 6 bilhões de reais. Os prejuízos somam 40 bilhões de reais, segundo algumas estimativas. Agora, se isso já é assustador, as provas trouxeram à tona um monstro ainda mais estarrecedor. E que monstro é esse? O monstro é o fato de que esquemas semelhantes estavam espalhados em órgãos federais, estaduais e municipais. O que se descobriu é que muitos políticos e partidos desonestos colocam na posição de chefias de órgãos públicos pessoas incumbidas de arrecadar propinas, que vão usar esse dinheiro para enriquecer os participantes dos esquemas e para financiar caras campanhas eleitorais, garantindo a sua reeleição. E isso que é tão pernicioso, porque veja que a corrupção gera um círculo vicioso. Porque a corrupção gera dinheiro que alavanca a permanência dos corruptos no poder. Eles permanecendo no poder, isso gera mais corrupção, o que gera, por sua vez, mais facilidade para que eles permaneçam no poder, financiando as campanhas eleitorais com esse dinheiro da corrupção, o que gera mais corrupção e assim por diante.
Nós estamos conversando ao vivo com o procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, ao vivo para toda a Paraíba, na Correio Sat. Seu João Costa é o próximo a fazer a pergunta ao procurador. Seu João.
Boa tarde, procurador. Gostaria de saber a sua posição em relação ao novo relatório do senador Requião em relação ao abuso de autoridades que, de uma certa forma, argumentam esse relatório vai de encontro às convicções, assim, dos senhores e da própria procuradoria. Qual é a sua opinião? Boa tarde.
Boa tarde, João. João, todos nós somos contra o abuso de autoridade. Eu já tive processos em que eu estava investigando abuso de autoridade cometido por outras pessoas, e esses processos prescreveram porque as penas dos crimes de abuso de autoridade são muito baixas. Não só as penas devem ser aumentadas, mas nós precisamos de ter novos tipos de crimes de abuso de autoridade para nos adaptar à evolução da realidade. Agora, esse projeto trazido pelo senador Roberto Requião, embora ele pareça algo bom, porque vem com esse nome de combate ao abuso de autoridade, ele é um lobo em pele de cordeiro. Porque lá dentro tem várias regras que, na verdade, o que fazem é amarrar as investigações legítimas contra pessoas poderosas. Veja, por exemplo, que lá tem uma regra que sujeita a punição do abuso de autoridade o juiz que decretar uma prisão manifestamente ilegal. Agora, o que é manifestamente ilegal? Pessoas diferentes discordam razoavelmente sobre a interpretação da lei, das provas e dos fatos. Teve várias prisões feitas na Lava Jato, que vários tribunais entenderam que era perfeitamente legal, e depois de um tempo, numa revisão de decisão, o Supremo vai e diz, ah não, essa prisão é manifestamente ilegal, solta-se o réu. O que vai acontecer na prática é que os juízes vão ficar com medo de prender, não os pobres, mas sim os poderosos. Ou seja, esse projeto de lei de abuso de autoridade, na prática, ele é um óbice, ele é uma reação à Lava Jato, e ele objetiva amarrar investigadores que apuram condutas severas, condutas graves, praticadas por pessoas poderosas que exploram a sociedade brasileira.
Procurador, o ano que vem nós temos eleições que vai renovar, boa parte do legislativo, que é quem parte desse legislativo também envolvido em casos que diz respeito à corrupção. De um lado, a gente tem a oportunidade do eleitor votar no próximo ano para renovar ou não, e numa outra vertente, políticos que o Supremo, a Justiça ainda não conseguiu julgar. Aí fica aquele dilema: investiga, mas não vai, pode não dar tempo de julgar todo mundo até 2018. Qual o risco que nós corremos diante desse quadro, procurador?
Nilvan, existe um problema sério hoje, que é o foro privilegiado. O foro privilegiado, na prática, ele atrapalha as investigações. Enquanto uma investigação corre rápido na primeira instância, uma investigação do Supremo corre devagar. Por má vontade dos ministros? Não, não é por má vontade deles, é porque o Supremo é um tribunal sobrecarregado. Enquanto a Suprema Corte norte-americana julga 100 casos por ano, a nossa Suprema Corte chega a julgar 100 mil casos por ano. Enquanto na primeira instância, aqui em Curitiba, nós investigamos crimes praticados, e nós fazemos uma diligência depois da outra para investigar esses crimes, nós ouvimos pessoas, nós colhemos documentos, nós pesquisamos sistemas, lá no Supremo Tribunal, cada ato, cada diligência de investigação precisa de uma autorização, de um despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, e cada um desses demora semanas, às vezes, para acontecer. Aí você soma só as demoras de cada decisão para realizar cada diligência, aí você vê que a investigação não acaba nunca. Ela não caminha para frente, ela fica uma investigação estagnada. E isso acaba sendo uma espécie de escudo que protege parlamentares. Veja que um deputado foi gravado numa conversa com o Joesley, e esse deputado, Gabriel Guimarães, ele falou que a segurança de todos hoje é o foro. O que ele está falando com isso? Ele está falando: olha, está todo mundo tranquilo porque aqui todo mundo tem foro privilegiado. Nós podemos acabar com o foro privilegiado por uma decisão do Supremo que está para ser discutida, podemos acabar por meio de mudança na Constituição, é algo que também está no Congresso, mas o modo mais simples de acabar com o foro privilegiado, se as pessoas querem que os políticos que praticaram crimes graves sejam responsabilizados, é não reelegendo as pessoas investigadas por corrupção nas próximas eleições em 2018.
Victor Paiva.
Doutor Daltan, na política, setores da política, não são todos os políticos, mas alguns setores sempre apontam para os procuradores, para o judiciário, como se existisse nos procuradores, no judiciário, uma tentativa de desmoralizar a política,
enfraquecer
a atividade política, para que esses juristas, esses possam ascender a política. Como o senhor avalia esse tipo de crítica?
Essa é uma resposta natural de pessoas investigadas. Quando você não tem razão, quando você está sendo acuado porque as provas são fortes, os fatos são graves, você tenta atacar o interlocutor. Nós não desmoralizamos a política e nós não enfraquecemos a política. Pelo contrário, a solução para os problemas da nossa democracia está em mais democracia, está na participação da sociedade, dos cidadãos na política. Nós precisamos de uma política séria, forte, e nós precisamos de pessoas comprometidas com integridade na política. Isso sim, não existe solução para o Brasil fora do sistema político. Porque, embora a Lava Jato ataque a corrupção, ela ataca como quem retira maçãs podres de um cesto. Mas se você quer resolver o problema de maçãs podres num cesto, não basta você retirar as maçãs podres. Você tem que mudar as condições de umidade, de luz, de temperatura que faz com que as maçãs apodreçam. E quando nós olhamos quais são as condições que fazem existir tanta corrupção, nós vamos para condições sistêmicas. Problemas no sistema de justiça criminal que geram impunidade como regra, problemas no sistema político que incentivam campanhas caríssimas e a busca de recursos ilegais, problemas em regras de licitação, problemas na falta de transparência em alguns setores e assim por diante. E como que você resolve esses problemas? Você resolve esses problemas por meio de mudanças das leis. Para isso que vieram, por exemplo, aquelas 10 medidas contra a corrupção. Portanto, nós precisamos sim de um sistema político bom, de pessoas na política decentes, comprometidas com a integridade e de uma política que funcione bem. Mas o que nós vemos hoje é o contrário, é uma política apodrecida. É uma política que viola os padrões de democracia, porque o que acontece é uma competição desigual, é uma disputa injusta. Veja que você não tem pessoas em condições de igualdade disputando a eleição, mas você tem pessoas que arrecadam muito ilegalmente em propina disputando com pessoas que não arrecadam nada ilegalmente em propinas. E quem que vai ganhar essa disputa quando as campanhas são filmes hollywoodianos na televisão que gastam muito? Quem é eleito num universo de mais de 500 mil candidatos é quem aparece mais. Quem aparece mais é quem gasta mais. quem gasta mais é quem arrecada mais. O problema é que quem arrecada mais no Brasil, muitas vezes, está arrecadando via propinas.
O senhor não entra na política, doutor?
Eu hoje não tenho pretensão política. Eu estou completamente dedicado à Operação Lava Jato e não fiz, não tenho feito qualquer tipo de discussão com qualquer partido político sobre filiação ou candidatura.
Ok. Seu João.
Procurador, colegas seus, inclusive, têm questionado as suas palestras, o valor que o senhor cobra, inclusive o destino desses recursos. Como é que o senhor responde a essa crítica feita diretamente ao senhor?
Ah, essa crítica é, com todo respeito, uma besteira. O Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que controla o Ministério Público, já avaliou as palestras e já bateu o martelo. Ele já falou, olha, as palestras são legais, não tem nada de errado. A palestra é um tipo de atividade docente que é admitida para membros do Ministério Público do Judiciário. E disse mais que Deltan Dallagnol pode fazer palestras, pode cobrar por palestras e pode ficar com o dinheiro. Eu decidi voluntariamente não ficar com pelo menos 90% do valor das palestras, porque eu não quero que as pessoas achem que eu estou lutando contra a corrupção para ganhar dinheiro. Eu quero que as pessoas percebam que o meu objetivo de estar nisso é contribuir para um país melhor. Por isso, voluntariamente, eu decidi destinar a maior parte dos recursos que eu recebo para a causa anticorrupção. Em 2016, eu dediquei todos os recursos, não recebi nada nas palestras, dediquei tudo o que eu recebi nessas grandes palestras, que arrecadam grandes valores, para a construção de hospital de câncer infantil, para tratar crianças com câncer. Por que isso? Porque o nosso último objetivo na luta contra a corrupção promover a proteção dos direitos humanos. Quando você luta contra a corrupção, o teu objetivo não é botar simplesmente corruptos na cadeia. É claro que isso é uma questão de justiça, mas o que você quer é que o direito à educação, o direito à saúde sejam respeitados, a segurança seja promovida na sociedade. Você quer que os direitos das pessoas básicos sejam atendidos por aqueles recursos que são desviados.
Procurador, se o julgamento demora daqueles que são alvos da Lava Jato e não chega o julgamento até 2018, dentro dessa triagem cívica e cidadã que o senhor já se referiu várias vezes, que tem que ser resolvida na política essa questão, é aconselhável o eleitor no próximo ano votar em algum político que esteja sendo alvo dessa Operação Lava Jato?
Existem hoje algumas entidades sérias da sociedade civil que estão buscando construir uma grande campanha anticorrupção para 2018. Qual que é a ideia dessa campanha? Essas entidades estão desenvolvendo um grande pacote anticorrupção, algo maior ainda do que foram as 10 medidas contra a corrupção. São propostas de lei para trazer integridade para o setor público e privado, na área de regras de licitação, regras de compliance, sistema político eleitoral e várias outras áreas, transparência e assim por diante. E, em seguida, entidades da sociedade civil vão buscar fazer uma campanha para que os cidadãos só elejam quem tem um passado limpo, quem tem um compromisso com valores democráticos e, simultaneamente, quem apoia esse grande pacote anticorrupção. Nós precisamos eleger pessoas que representem as nossas diferenças no Congresso, precisamos ter um Congresso plural, mas um requisito básico para alguém nos representar no Congresso é que a pessoa não seja corrupta. Quando nós olhamos o índice de aprovação da Lava Jato numa pesquisa recente, superior a 90%, e a população dizendo que quer que a Lava Jato vá até o final, sejam quais forem as consequências, o que a população está dizendo é: nós temos uma posição contra a corrupção. Isso precisa se refletir não só na atuação de alguns agentes públicos na Lava Jato, mas isso precisa se refletir na atitude cidadã nas urnas do ano que vem, porque o principal mecanismo que nós temos para combater a corrupção é a mudança de regras, para nós mudarmos o sistema de incentivos e desincentivos a comportamentos corruptos. Nós hoje temos um sistema em que a pessoa pratica a corrupção, ela não só não é punida, mas ela sai com o bolso cheio de dinheiro. Que mensagem que isso passa? Você precisa inverter essa equação. Você precisa ter um ambiente em que a pessoa se submeta a um risco. A corrupção precisa ser uma conduta de alto risco e baixo benefício. Você tem que tirar o dinheiro da mão dela e você tem que sujeitar ela a uma punição. E você ainda pode reduzir incentivos que existem no sistema político, etc. Mas como que a gente chega a tudo isso? Colocando pessoas no Congresso que não só têm um passado limpo, que não queiram se proteger de leis contra a corrupção, mas pessoas que, mais do que isso, queiram promover leis contra a corrupção.
Victor Paiva traz a última dele na nossa conversa.
Doutor Daltan, o brasileiro, ele confunde as atribuições do procurador e com o juiz. No caso específico de Curitiba, o juiz Sérgio Moro para alguns ele aparece como um justiceiro, alguém que está sempre ali querendo punir e tudo mais. Mas cabe aos senhores a apuração dos casos, fazer a reunião das provas e oferecer as denúncias. Só para confirmar, já são 3 denúncias contra o presidente Lula, e se o senhor tem crença e convicção que o presidente Lula cometeu irregularidades?
Olha, o papel do Ministério Público e do juiz são papéis diferentes. Ministério Público, junto com a polícia, investiga. Ministério Público olha para a conclusão da investigação e avalia se existiu o crime ou não e oferece uma acusação quando existem provas consistentes de que foram cometidos crimes. Ministério Público segue durante o julgamento, durante todo o processo criminal em que são ouvidas testemunhas, acompanha tudo isso. No final, o Ministério Público se manifesta perante o juiz pedindo a condenação ou a absolvição da pessoa, porque a nós interessa tanto a condenação do culpado como a absolvição do inocente, e o Ministério Público recorre para os tribunais quando discorda das penas. O que que o juiz faz? O juiz, ele tem uma posição que no nosso sistema jurídico, em vários outros países democráticos, é uma posição em que o juiz é imparcial. Ele é um juiz que espera a ação das partes, que avalia as posições e que toma decisões. Isso não tira de modo algum os méritos do juiz Sérgio Moro, que é um juiz excepcional em muitos sentidos. Mas ele é um juiz, ele indefere várias coisas que o Ministério Público, que a acusação, pede. Ele é um juiz que tem uma postura técnica, tem amplo conhecimento jurídico, é uma pessoa pragmática, é uma pessoa que fundamenta muito bem as suas decisões, é um juiz muito célere, o que é essencial para a Lava Jato funcionar bem. Agora, ele está numa posição de juiz. Com relação às acusações feitas contra o ex-presidente, segundo as notícias recentes, aí são 5 acusações. Tem 3 acusações mais proeminentes em relação a esse presidente, uma envolvendo aquele sítio de Atibaia, uma envolvendo o apartamento, que é o apartamento do lado onde ele mora, para onde, segundo a acusação, foram canalizados recursos da Odebrecht para conta daquele apartamento, e uma que já foi julgada, que dizia a respeito àquele imóvel triplex. Nós formulamos essas acusações porque existem provas consistentes da prática de crimes. Em relação ao caso Triplex, ela já foi julgada, as outras 2 dessas grandes estão pendentes de julgamento. Agora, elas estão em instrução e o Ministério Público vai se manifestar na ocasião das alegações finais.
A última do seu João Costa.
Procurador, a nomeação da doutora Raquel Dodge engessou um pouco o trabalho dos senhores, ou está tudo muito bem, ou ela tem um papel mais político do que o anterior? Esse é um questionamento que circula na mídia o tempo todo.
Então, existiram algumas especulações em relação à doutora Raquel Dodge, mas o que nós temos de fato, o que nós temos na realidade? Nós temos um passado dela, um histórico, comprometido com a luta contra a corrupção e com a luta contra o crime. Cada pessoa vai escrevendo a sua vida como páginas de um livro em branco. Existem várias páginas em branco que ela vai escrever. Agora, quando nós olhamos as páginas pretéritas, se a história que ela escreveu até hoje mantiver coerência com o futuro, ela é uma pessoa que vai continuar a se dedicar à defesa da democracia e ao combate contra a corrupção e contra o crime. A doutora Raquel Dodge, ela tem uma atuação muito importante nos casos envolvendo parlamentares perante o Supremo Tribunal Federal. É ela que vai levar à frente acusações e processos envolvendo parlamentares, mas a atuação em Curitiba é bastante separada da atuação que ela faz. Às vezes as pessoas acham que porque ela é chefe do Ministério Público, ela tem alguma ingerência no que se faz ou deixa de se fazer em Curitiba. Mas isso não é verdade, porque no Ministério Público e no Poder Judiciário existe algo que se chama de independência funcional. Essa é uma garantia que a Constituição deu, que vocês, os ouvintes, deram para nós, Ministério Público, para que nós, em um caso concreto, estejamos vinculados simplesmente ao que diz a Constituição, ao que diz as leis e ao que diz a nossa consciência. Ou seja, não devemos obediência a ninguém. Existe uma cultura muito forte dessa independência no Ministério Público. Para você ter ideia, embora esse caso envolva grandes interesses, ao longo de 4 anos quase aí, nós jamais tivemos qualquer ligação de qualquer pessoa para pedir faça A, faça B ou qualquer coisa nesse sentido.
Procurador, agradecer ao Rubens, que é da sua assessoria, que tratou a nossa produção aqui super bem, facilitando os canais para que essa entrevista pudesse estar acontecendo agora na maior cadeia de emissoras de rádio de todo o estado da Paraíba, liderada aqui pela 98FM, primeiro lugar no Ibope. E agradecer a sua disposição de conversar com a gente ao vivo durante mais de mais de 20 minutos sobre assuntos que dizem respeito à minha vida, à vida do senhor também, que é um cidadão brasileiro, à vida desse país inteiro, que a cada dia está mais preocupado com a questão da corrupção. E no seu até breve ao povo da Paraíba, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem nesse momento, nessa etapa da Operação Lava Jato, para todos os paraibanos e brasileiros que estão nos ouvindo agora.
Ah, bacana, Nilvan. Olha, a Lava Jato, ela rompeu vários padrões de injustiça e de impunidade de poderosos. Nós temos hoje aqui acusadas mais de 280 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estão sendo recuperados para os cofres públicos mais de 10 bilhões de reais. Agora, isso tudo, a Lava Jato, é um passo contra a corrupção. Se nós queremos um país efetivamente com menos corrupção e menos impunidade, nós precisamos dar novos passos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, como brasileiros, abandonar a posição de vítima. Nós, muitas vezes, nos consideramos vítimas do passado, da colonização portuguesa, vítimas de representantes políticos que não nos representam, mas nós só teremos mudança quando nós deixarmos a posição de vítimas do passado para nós sermos autores da nossa história. Nós temos que escrever o livro da nossa história. A mensagem de que a Lava Jato tem heróis é uma mensagem equivocada e ruim. Porque quando existem heróis, nós ficamos todos esperando que os heróis nos salvem. Se existem heróis, os heróis são cada ouvinte que nos escuta. São cada cidadão que decide tomar uma postura na luta contra a corrupção. Seja apoiando investigações, seja se pronunciando contra a corrupção de governantes, seja por meio de um voto consciente que exprima a sua convicção de que nós precisamos de pessoas comprometidas com integridade como nossos representantes. Muito obrigado a vocês por esse tempo, foi um prazer estar com vocês.
E deixar nosso sistema Correio, que é composto por TV, por jornal, por rádios e portal, à disposição do senhor e dessa luta, viu, procurador? Um abraço.
Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.
Tá aí, Victor Paiva, entrevista especial dentro de sempre a nossa série de entrevistas nacionais, e hoje Ana Cláudia Brandão marca um ponto importante aí no nosso Correio Debate com essa entrevista.
Só para fazer um comentário rapidamente, sabe algo que chama atenção? Sobretudo pelo entusiasmo. Eu sinto que o doutor Deltan está entusiasmado, ele está animado em seguir em frente com a Lava Jato.
Pode ter 300 operações, mas a solução de tudo é na política. É na hora de escolher quem vai estar no Congresso, vai estar nos poderes para representar o povo. É o ambiente que tem que ser mudado, é isso que ele coloca.
E tem que vir, viu, Nilvan, essa solução, seu João, da boa política. Da boa política. Não é com o radicalismo, com aquelas ideias exaltadas, absolutamente. Tem que vir da boa política. Eu acho que essa é a grande mensagem dessa entrevista. E o ânimo dele. Ele está animado, porque foi, não foi, alguém diz, vai acabar.
Vai parar.
Vai parar. Só pega o PT, não pega o outro lado. Amigo, tem uma operação no Rio Grande do Norte.
Sobre dunas, sobre o estado lá, o estado das dunas.
Foi lá. Pegou Henrique Alves. Quantos anos de mandato, político importante no Rio Grande do Norte. Foi lá, foi presidente da Câmara dos Deputados.
Ministro.
É do PMDB. E não escolhe partido político. Corrupção não combate a corrupção. Não tem partido. Não tem lado. Não tem lado.
Vamos ao intervalo? Depois do intervalo, aí tem mais luta contra a corrupção, que é lá do Barre, o Moído. E daqui a pouco a deputada Estela Bezerra é a nossa entrevistada aqui nos estúdios.